Em breve, pacientes a serem submetidos à radioterapia para tratamento de câncer de cabeça e pescoço poderão contar com um guia de orientação. A professora Marina Galottini, coordenadora do CAP, Centro de Atendimento a Pacientes Especiais da Faculdade de Odontologia da USP, está finalizando esse trabalho. Eu conversei com a professora Marina Galottini, que explicou a relação entre a odontologia e os casos de câncer de cabeça e pescoço.
O paciente que tem um câncer na região de cabeça e pescoço, que a gente, os mais comuns são o câncer de boca e orofaringe, é o carcinoma epidermoide, e todos os outros, ele recebe uma série de as opções de tratamento são variadas. Geralmente ele tem uma combinação do tratamento cirúrgico, quimioterápico e radioterápico. E esse tratamento é feito pelo médico oncologista, geralmente pelo cirurgião de cabeça e pescoço, que é uma especialidade médica. Mas as sequelas desse tratamento, especialmente aqui no nosso caso da radioterapia, as sequelas, elas são bastante importantes para a qualidade de vida do paciente, e às vezes até são sequelas que impõem um limite, uma limitação no tratamento radioterápico oncológico que esse paciente está recebendo. Então, a combinação aí de ações do dentista e da equipe oncológica são fundamentais para melhor resultado e melhor qualidade de vida e melhor resposta desse paciente. Então, vou te dar um exemplo. O paciente, quando recebe a radioterapia na região de face e pescoço, por exemplo, as glândulas salivares são extremamente suscetíveis a essa radioterapia e a destruição dos ácinos dessas glândulas, especialmente das maiores, faz com que esse paciente, já no início da radioterapia, já comece a ter uma secura de boca importante e a boca, sem a saliva, ela tem uma série de agressões. A saliva tem proteínas, tem enzimas importantes para o combate de alguns micro-organismos, a saliva, ela lubrifica mecanicamente, então esse paciente já fica privado da saliva de forma importante mesmo, o que prejudica muito a sua saúde. Desencadeia outros problemas, ele desencadeia cárie de radiação, agrava uma complicação importante da radioterapia, que é a mucosite, que é uma inflamação das mucosas da boca, que também é uma condição de extrema importância, porque leva a um quadro de dor importante, que impede o paciente de comer, de engolir, de falar. Então, esses são alguns dos exemplos de algumas sequelas já amplamente e há muito tempo conhecidas da radioterapia. Então, a ação do dentista, tanto no preparo do paciente, antes dele começar a radioterapia nessa região de cabeça e pescoço, durante e depois, é fundamental para o sucesso do tratamento.
Então, é
Então, esse
esse tipo de informação que o guia vai estar apresentando para o paciente.
Sim, essas informações não são novas de forma alguma, elas são, como eu te falei, muito conhecidas. O que a gente está tentando conseguir com esse guia é, como o CAP é um centro que atende pacientes especiais há quase 30 anos, uma parcela de pacientes que se enquadra nesse perfil são os pacientes com sequela de radioterapia em cabeça e pescoço. E o que a gente percebe é que esse paciente, ele poderia ter evitado muitas das sequelas, ou pelo tratamento prévio do dentista antes de receber essa radioterapia, ou às vezes por simples procedimentos relacionados à educação, à orientação e motivação desse paciente. E a gente resolveu então elaborar são alunos de graduação envolvidos num projeto aqui da Universidade de São Paulo, que se chama Aprender com Cultura e Extensão. Então a gente envolveu dois alunos de graduação, duas alunas de graduação, que trabalharam junto a esses pacientes, reconhecendo as suas maiores dúvidas e desinformações, e elaboramos juntos esse guia, que pode atender o paciente em qualquer etapa que ele estiver. Se ele acabou de receber a notícia que ele tem um carcinoma, que ele vai ser operado e depois ele vai sofrer a radioterapia, ele tem aqui no guia e o guia também vai se transformar num aplicativo. Ele tem a opção: olha, ainda não iniciei a radioterapia, então o que eu preciso fazer? É melhor eu consultar um dentista? O que que ele deve, como ele deve proceder? O que que eu tenho que fazer em casa? E assim por diante. E as outras situações também são contempladas. Por exemplo, eu já comecei a radioterapia, estou no meio do tratamento radioterápico. O que eu tenho que evitar? O que que eu tenho que fazer para melhorar a minha sensação de boca seca? A perda do paladar, ela vai voltar ou não? O que que eu faço para ardência e dor na mucosa? E a terceira situação, aquela onde o paciente já terminou a radioterapia, mas que, infelizmente, ele vai ter sequelas que vão aí conviver com ele para o resto da vida, e a gente também tem algumas orientações para nesse sentido.
Agora, esse guia, ele terá só o formato eletrônico ou também vai ter em papel?
Não, a gente tá fazendo em papel e eletrônico. No início, a ideia era fazer apenas eletrônico, né, por uma questão até de ser mais atual, mas os pacientes que são acometidos e que são a maior população desse tipo de terapia, são pessoas geralmente da faixa de 60 anos de idade, são pessoas que não têm essa facilidade tão grande com esse mundo digital. Então, a gente pensou em fazer uma versão em papel, uma versão de um folder simples, ilustrado, com figuras, com pouca informação de leitura pesada, mais tópicos. Tentamos fazer estamos finalizando, inclusive, ainda de uma forma bem didática. E as informações também no formato digital, como um aplicativo, onde o paciente ou algum cuidador desse paciente, um filho, um neto, ele pode auxiliar o paciente e buscar as perguntas sobre as dúvidas que ele tem.
Essa foi a professora Marina Galottini, da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Os primeiros exemplares do guia devem começar a ser impressos em agosto. De acordo com ela, o folheto originalmente desenhado para atender pacientes e familiares está sendo muito utilizado pelos dentistas. Tanto é assim, diz a doutora Marina, que já se está pensando em criar um guia semelhante direcionado a esses profissionais. Simone Lemos para a Rádio USP.